Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você que sintoniza o Abrace Uma Carreira aqui na Rádio USP e também na Rádio UEL, Universidade Estadual de Londrina. Nosso abraço para o Osmani Costa e também o Edir. Hoje o programa é sobre gastronomia. Nossos convidados, professor da USP, José Roberto Yasoshima, a blogueira Cláudia Gavioli, autora do livro Religião Vai à Mesa, Patrícia Rodrigues, e também a chefe Janaína Rueda. E a minha pergunta, Janaína, como surgiu a ideia de você usar gastronomia para recuperar internos? Quando você trabalha como chefe, você escolhe a sua equipe, né? Qual o perfil do profissional que vai trabalhar com gastronomia?
Olha, não tem muito perfil. É a prática do cara no seu negócio. Você põe ele para trabalhar. Às vezes a pessoa nem tem tanta habilidade, mas ela cria com você. Às vezes ela tem muita habilidade, aí ela já vem com essa força. Depende, a gente lida com pessoas, né? E pessoas você só consegue conhecer mesmo no dia a dia, né? Não adianta, a gente acha às vezes que a pessoa tem o perfil, quando chega na hora, não adiantou nada. Então, a gente tem, na verdade, perfis muito diferentes. Eu prefiro até misturar perfis. Nós trabalhamos com pessoas distintas, diversas. E você atende público diverso, então você também precisa ter essa energia na cozinha, né? De gente um pouco diferente uma da outra, até para um complementar o outro, né? Bom, primeira coisa é comprometimento, né? A pessoa, quando ela tem muito comprometimento, ela aprende a fazer qualquer coisa. Se não tiver o comprometimento, não adianta nenhuma outra habilidade.
Tá certo, Janaína. Então, sucesso para você. Obrigada aí pela entrevista, hein?
Obrigada, obrigada a vocês também.
Programa de hoje trazendo para você tudo sobre a área de gastronomia. A gente conversou agora com a chefe Janaína Rueda, ela que ministra oficina de gastronomia para internos da Fundação Casa. Maria Cláudia Gavioli, por que que você escolheu gastronomia para escrever o seu blog, as histórias?
Bom, Miriam, o blog surgiu porque quando eu comecei a cursar gastronomia, no início de 2014, eu já era jornalista há mais de 20 anos. E tudo que eu aprendia na faculdade, eu tinha vontade de compartilhar. Eu tinha vontade de escrever e contar para as pessoas e dizer como é. Porque eu aprendia muita novidade, né? Você vai fazer faculdade com mais de 40 anos, sendo que você já fez faculdade 20 e tantos anos atrás. É tudo completamente diferente. Então, tudo que você aprende, você quer botar em prática, você quer contar para as pessoas, você quer compartilhar. E aí o blog foi uma decisão. Eu tinha que fazer um relatório para a faculdade, um relatório desses extracurriculares que a gente tem que fazer. Por exemplo, você vai a uma peça de teatro, você vai ao cinema, aí você conta para o professor que você foi para contar horas-aula, né? E aí eu comecei a fazer um relatório. Só que imagina eu fazendo um relatório depois de 20 anos escrevendo como jornalista. Virava matéria, né? Aí eu falei, bom, isso aqui vai virar blog. Aí fui lá e perguntei ao professor, blog vale para essas horas que eu preciso cumprir? E aí o professor falou, vale. Falei, então tá bom, então eu vou escrever um blog. E aí quando eu botei o blog no ar, que é blog da Gavioli, né? A minha história, Gavioli, porque é o sobrenome. Eu era executiva, então todo mundo que era da minha área, me conhecia como Gavioli, não era Cláudia. E aí eu falei, então vai ser blog da Gavioli. O que aconteceu? Deu um boom de leitores, imediatamente, assim. Porque as pessoas queriam ver. Que novidade é essa que ela inventou agora? E aí eu comecei a escrever sobre tudo que eu acho legal, assim. Gastronomia, viagem, livro, cinema. Mas com foco em comida, com foco em culinária. E aí, muito interessante, né? Porque você vai descobrindo coisas novas, né? Você vai descobrindo pessoas, públicos novos.
Interessante, né? E a gente tem aqui a Patrícia Rodrigues de Souza. Patrícia, que livro lindo! A Religião Vai à Mesa. Queria que você falasse um pouco desse livro.
Bom, Miriam, eu sou professora de gastronomia, né? De uma faculdade aqui em São Paulo. E eu gosto muito de estudar hábitos alimentares. E aí, estudando essa área, eu fui percebendo que sempre no final da história tinha religião envolvido. né? Sempre tinha alguma influência da religião, mesmo quando a gente pensa que não está fazendo uma escolha religiosa, lá atrás os nossos hábitos começaram na religião.
Ah, você me fez aqui uma dedicatória, né? Que a vida lhe seja sempre doce. Obrigada desse livro, a Patrícia Souza. Me fala uma coisa, que a gente pode falar, assim, desse primeiro momento, a religião e os alimentos todos têm um link, um viés religioso?
Olha, não é tão evidente, mas assim, no passado era sempre a religião que determinava o que podia e o que não podia ser consumido. E aí a gente foi carregando isso como hábito. A gente perdeu, né, essa ligação, mas, por exemplo, mesmo quem não é católico, né, num país como o Brasil, numa Sexta-feira Santa, vai acabar comendo peixe. E a gente, mais do que isso, acaba tendo um movimento, de uma certa forma, religioso em relação à comida. Então, só para dar um exemplo, a gente percebe algumas pessoas que se tornam bastante radicais em algumas dietas. Então, a gente pode dizer assim que é quase uma conversão religiosa. Então, aquilo vai passar a determinar o comportamento delas, com quem elas conversam, onde elas vão. Vira uma filosofia de vida que se aproxima muito da religião.
Interessante. E o jejum, que é totalmente o oposto?
Então, o jejum, né, tem sempre uma origem, né, religiosa. Hoje a gente tem muito menos, mas na Idade Média a gente chegava a ter mais de 200 dias de jejum, né? Então, não era um jejum absoluto, mas a carne, né, não era consumida nesses dias, principalmente a carne vermelha. Então, quando a gente estuda essa relação comida e religião, a gente percebe que, na verdade, o vegetarianismo, principalmente aqui no Ocidente, tem origem nessa época. Era, né, esse jejum foi o que deu origem ao vegetarianismo.
Interessante, olhando o seu livro aqui, né, você coloca todas as religiões, né, que você pesquisou, judaísmo, catolicismo, adventismo, islamismo, hinduísmo, budismo, candomblé. Queria que você destacasse os mais curiosos com relação à alimentação, que nos chama a atenção.
Bom, eu destacaria assim, logo de cara, o judaísmo, o hinduísmo e o candomblé. São religiões que sem as práticas alimentares não existiriam. Então, as suas doutrinas estão muito baseadas nas práticas alimentares. E aí, essas práticas, na verdade, elas acabam representando os valores dessas religiões e sendo uma forma mesmo de expressar essa crença, uma forma de devoção, né? O judaísmo, que é o mais conhecido, a gente tem a comida kasher, né, que tem regras bem estritas e que vão determinar todo o cardápio dessa comunidade, né? Então, por exemplo, não comer carne de porco, não misturar leite e carne, né, numa mesma refeição, né? O hinduísmo, aí a gente vai ter uma dieta basicamente vegetariana, e aí dependendo do deus, né, ao qual eu sou devota, eu vou comer uma coisa ou outra, tem a questão da cor da comida, né? E o candomblé é muito interessante porque ele acaba na verdade preservando muito da gastronomia baiana. Então, assim, quando a gente olha para o candomblé, as comidas originais, né, do começo da Bahia, quando você junta lá português, africano, indígena, né, vão ser preservadas dentro do terreiro.
Nossa, que livro, hein? A Religião Vai à Mesa, uma degustação de religiões com suas práticas alimentares, da autora Patrícia Rodrigues de Souza. Já vou querer saber como é que entrou também a gastronomia na sua vida, mas antes a gente vai começar, quer dizer, o segundo bloco, né? Musicalmente, o que você escolheu pra gente?
Eu escolhi, porque eu acabei de escrever esse livro, eu escolhi São Só Palavras, da Mariana Aidar, que ela tá falando sobre o ato de escrever.
Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei e palavras, Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei. Que não tem palavras, por mais que eu tente, são só palavras, por mais que eu me mate, são só palavras.
Hoje você acompanhando Abrace uma Carreira sobre gastronomia. A gente já volta.